Convidados da semana.
Bem-vindos a esta rubrica onde passamos em revista a atualidade da semana graças ao olhar dos nossos convidados. Os ataques americanos na Síria e no Afeganistão, o atentado contra o clube alemão do Borussia do Dortmund, os escravos africanos na Líbia, a tensão em torno da Coreia do Norte e a pena de morte no planeta foram os temas em foco.
RFI, as vozes do mundo.
Os Estados Unidos protagonizaram um ataque contra alvos sírios numa retaliação contra a suposta utilização de gás químico pelo regime de Damasco. Washington, que também lançou uma bomba contra objetivos do autoproclamado Estado Islâmico no Afeganistão. José Golão, um jornalista português especializado em questões internacionais, comenta estes primeiros passos de Trump à luz das promessas que ele fizera durante a campanha que passavam pela luta contra o Daesh, mas sem necessariamente encetar novas frentes de guerra.
Combater e derrotar o Daesh e, de certa forma, não privilegiar a guerra em detrimento dos processos de paz. Aqui, nesta vertente, está Trump a faltar às suas promessas. Pelo menos, este ataque contra a base aérea síria é um recuo dessas promessas. Criou uma desestabilização que vai ao encontro daquilo que pretendia a senhora Clinton e, no fundo, toda a administração cessante. E, nesse aspecto, Trump falhou a sua promessa de uma política diferente para a Síria.
Também a escalada na Península Coreana tem levado a uma guerra de nervos, implicando os parceiros do Pyongyang, refirma Pequim, ou de Seul, no caso Washington. Carlos Gaspar, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, alega que tudo passa pela capacidade da China em disciplinar o seu aliado, a Coreia do Norte.
Há, efetivamente, uma pressão crescente da parte de Pequim em relação à Coreia do Norte, que teremos de ver que resultado terá. Mas aquilo que está em cima da mesa neste momento é saber se as autoridades chinesas têm ou não têm capacidade para disciplinar o comportamento do regime norte-coreano. E a avaliar pelo passado é genuinamente difícil para Pequim subordinar Pyongyang à sua vontade.
RFI, a rádio do mundo.
Na Alemanha, um autocarro da equipa do Borussia do Dortmund foi alvo de um ataque com 3 explosões que feriram um futebolista e um polícia antes do jogo contra o Mónaco, em partida a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões Europeus. O jogo teve que ser adiado para quarta-feira, um ataque reivindicado tanto por um grupo antifascista como pelo autoproclamado Estado Islâmico. Carlos Vaz Pinto, treinador do clube angolano Recreativo do Líbolo, cujo clube também já esteve implicado numa ocorrência num estádio angolano no com registro de mortos no local, comenta o desfecho deste caso na Alemanha.
Para nós técnicos que procuramos manter o foco num determinado objetivo, neste caso relativamente a um jogo, acaba sempre por ser preocupante quando acontece algo que desvia esse foco. E esta é uma situação tão grave que acredito que tenha mexido, até porque houve vítimas. Não sei se haveria uma data posterior que permitisse a realização do mesmo, mas de facto percebo que estas lamentações do treinador são legítimas, porque o foco dos jogadores, da equipa técnica, todas as pessoas que estão envolvidas no jogo, de uma forma direta, acaba por ser desviado e as atenções vão para aquilo que foi o ataque.
São Tomé, 102.8 FM.
A Organização Internacional das Migrações denunciou a existência na Líbia de mercados de escravos, onde migrantes da África Ocidental são espancados, torturados, forçados à prostituição e vendidos, e por vezes revendidos, por valores entre 200 e 500 dólares por traficantes líbios, mas também por migrantes. Stefano Rostio, adjunto do diretor regional da OIM para a África Ocidental e Central em Dakar, dava-nos conta dos testemunhos recolhidos pelo seu organismo naquele país do norte do continente.
Temos testemunhos de imigrantes sobre abuso sexual e trabalho forçado na construção e também raptos da parte dos traficantes, com migrantes vendidos de um traficante a um outro, batidos e usados como reféns para extorquir dinheiro às famílias através de telefonemas para pedir dinheiro. Esses migrantes sobrevivem em condições terríveis, com falta de comida e sequestrados, trancados em garagens, casas. Também os migrantes falam de assassinato de migrantes abandonados no deserto.
Catiu, 101.5 FM.
A Amnistia Internacional divulgou esta semana o seu relatório anual sobre a pena de morte no mundo. Pedro Neto, o diretor executivo da secção portuguesa desta ONG, analisou estes novos dados, designadamente a tendência para a diminuição global da aplicação da pena capital, com uma concentração de grande maioria dos casos em 5 países. São eles a China, o Irão, o Paquistão, a Arábia Saudita e o Iraque.
As execuções da pena de morte não estão tão disseminadas quanto antes, ou seja, nestes 4 países que estão no top 5, excluindo a China, registamos 87% das execuções de pena de morte em todo o mundo. E, portanto, estando mais concentrado este problema da pena de morte, também será mais fácil endereçá-lo e tentar resolvê-lo. Do mesmo modo, estes países que estão no top 5 dos países maiores na execução da pena de morte, em vários deles o número de execuções diminuiu.
Posto isto, é o ponto final nesta rubrica. Até breve.